PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine, episódio 43. Depois de, na semana passada, termos interrompido a contagem por muitos bons motivos para celebrarmos os 10 anos do título mundial do Rui Costa, hoje voltamos aqui aos trâmites normais para me fazer companhia. Conto com o Rui Ribeiro para comentarmos as últimas novidades do mundo do ciclismo nesta época que está quase a terminar. E este fim de semana teve, digamos, as duas últimas grandes corridas do ano. O Giro da Lombardia, ou Il Lombardia, o último monumento, que teve a terceira vitória consecutiva de Tadej Pogacar. E depois, no domingo, tivemos o Paris-Tours. Teve uma surpreendente vitória de um estagiário da... o norte-americano Riley Sheehan da Israel Premier Tech, para me fazer então companhia, como já disse, Rui, seja muito bem-vindo. Acho que hoje vai ser um programa onde nos vamos repetir muito, porque, mais uma vez, o que dizer, não é? Tadej Pogacar, ele chega ao ponto de já ser o maior recordista de monumentos que ainda corre.
Olá, David. Olá a todos que nos ouvem. É verdade. E repetimos ao longo desta época, não é? A falar bem de Tadej Pogacar, e como tu estavas a dizer, é a terceira seguida, por isso repetimos-nos também em episódios sobre a Lombardia, a falar sobre uma vitória de Pogacar. Hoje, diferente das... Hoje falamos de uma vitória diferente daquelas que tinham sido as duas anteriores, até pela forma como ele as conseguiu, e até bem diferente da 2021, sobretudo, porque ele ganhou tempo na descida em vez de perder, que foi o que aconteceu nesse ano, e que depois teve de bater o mais nada ao sprint. Mas Pogacar cada vez mais nos habitua a ganhar de qualquer forma, mesmo quando pode não ser o mais forte, ou no caso de ontem, não ser... tão declaradamente o mais forte, mas ele arranja sempre uma forma, e ontem foi um exemplo disso. Ontem, no sábado.
Ontem no sábado, estás aí com o teu calendário um bocadinho...
fim da época desregula.
Vamos então começar por essa volta à Lombardia, com a ligação de Como a Bergamo. Como tu dizias, um traçado que repetia em grande parte aquilo que foi a corrida de 2021, não sei se na sua integridade talvez mudasse ali qualquer coisinha, mas praticamente a mesma coisa do que vimos em 2021, e que as subidas decisivas foram as mesmas, e teve essa vitória desta vez isolado do Tadej Pogacar. Digamos que as movimentações se resumiram em grande parte à subida final, apesar de antes de ter havido um ataque do Ben Healy, que ainda movimentou um pouco a coisa, mas depois o controlo durante o dia acabou por ser mais da Jumbo e também da AF, mas na abordagem à subida final, a UAE colocou todo o seu poderio, toda a sua armada, e Pogacar surpreendeu com um ataque a descer. Até houve, durante grande parte da subida ali, um jogo do gato e do rato entre ele e o Roglic, que o Pogacar acabou por levar a melhor.
Sim, acho que resumiste bem aquilo que aconteceu. Foi uma corrida... Não sei, isto do Pogacar nas corridas que antecipam a Lombardia não ser o ciclista mais forte, se calhar é propositado para livrar a equipa de ter de fazer o trabalho durante todo o dia na corrida, apesar dele já ser o tricampeão da prova.
Sim, mas... em 2021 aconteceu mais ou menos a mesma coisa.
Sim, foi de género.
O Roglic tinha vencido, se não me engano, também o Giro da Emília, e acho que até outra, e depois o Pogacar bateu toda a gente com alguma superioridade.
Mas sim, foi como tu estavas a dizer, a Education First... por causa do Carapaz, muito provavelmente, mais do que o próprio Ben Healy, porque o Carapaz tinha-se mostrado relativamente bem na semana que antecedeu esta corrida, nesta semana das chamadas clássicas italianas. E a Jumbo, porque Primoz Roglic tinha mostrado estar em excelente forma com essa vitória no Giro della Emilia, e também porque queriam despedir-se de Roglic da melhor forma, mas lá iremos. E a UAE acabou por ir ali um bocadinho na boleia da corrida, também não lhes interessava muito, se calhar, estar a acelerar a corrida cedo demais. A coisa foi sempre controlada QB para o grupo que ia na frente, e depois também quando o Ben Healy atacou, mesmo aí eles, quando foi preciso tirarem a vantagem do irlandês, conseguiram fazê-lo logo na antecipação, logo, só a luta pelo posicionamento na entrada do passo de Ganda acabou por fazer eclipsar quase toda a vantagem do irlandês. Mas sim, na subida foi esse jogo do rato e do gato, porque a UAE tentou usar o Adam Yates como isco, e acho que funcionou, porque depois pareceu-me que o Primoz Roglic acabou por se queimar um bocadinho no momento em que o Pogacar decide fazer a ponte do grupo de trás para o grupo que seguia mais à frente, em que tinha o Adam Yates, também penso que o Simon Yates estava lá, o Vlasov, o próprio Carapaz. Depois existiu essa maior dificuldade do Roglic de, ao levar-se ali ao limite para tentar seguir o Pogacar, acredito que isso depois tenha pesado um bocadinho mais à frente. E pronto, eles acabaram por coroar a subida ainda juntos, penso que era um grupo de 5 ou 6 que ia na frente, o Pogacar, Roglic, o surpreendente Bagioli, o Vlasov, e penso que era isto, não sei se o Carapaz ou o Simon Yates também estava. Acho que sim.
Acho que o Simon estava, pelo menos.
Sim, sim. O Adam Yates é que vinha mais atrás e recolou depois, mas o Carapaz também não estava, que ele até andou a perseguir o grupo intermédio durante grande parte da descida. O Carapaz também não estava lá no alto. E depois o Pogacar, a fazer um bocadinho lembrar a vitória dele na Strade Bianche, atacou, eu nem consigo, eu acho que ele viu que tinha ali uma vantagem e tentou ver o que é que saía dali, e saiu uma vitória, porque o Vlasov ia na roda do Pogacar, abriu para o lado para o Roglic assumir esse papel. Só que o Roglic não foi logo na roda, o Pogacar ganhou 5 metros e de repente eram 5 segundos e 50 e pronto. E depois acabou a corrida assim, com o Pogacar a solo, mesmo com umas queimbras naquele vale entre o Passo de Ganda e aquela subida do Colea perto, já nos últimos quilómetros, mesmo com essas queimbras acabou por aproveitar um misto de falta de força e de desorganização no grupo de trás, para este hat-trick espetacular na Lombardia. Não me recordo, nos tempos em que vejo ciclismo, de ver um ciclista a ganhar um mesmo monumento 3 vezes consecutivas. Assim de cabeça, estava a pensar se o Bunen ou o Cancellara tinham feito.
Acho que não, acho que eu lembro-me de ganharem 2, agora 3.
Pois é isso, é isso.
3, acho que é. E mesmo penso que o Valverde chegou a ganhar 2 Liège, Boston Liège seguidas. O máximo que temos em outras clássicas, porque o Valverde ganhou assim, várias Flèche Wallonne seguidas, mas em monumentos também me está a passar. Não sei se o Freire ou o Zabel, não, o Zabel ganhou várias Milan San Remo, não sei se eventualmente pode ou não ter ganho várias seguidas. Não, porque ele ganhou 97-98, 2000-2001, faltou ali a de 99
para fazer um penta
pelo meio.
Mas pronto, só prova que de facto é um domínio espetacular do Pogacar nesta prova. O traçado também é a cara dele, não é? E ele, o Pogacar, sabemos que ele, tendo um traçado ao jeito dele, acaba por ser quase imbatível, como tem mostrado. E pronto, pode ser que tanta boa sorte e tanto domínio em terras italianas o façam ir ao giro para o ano, começam a haver uns rumores nesse sentido. Pode ser que aconteça, vamos ver.
Olha, por falar em boa sorte em terras italianas, não é?
E na Lombardia em particular.
E na Lombardia em particular, mas em terras italianas no geral também.
Também.
Não foi desta que tivemos o primeiro embate, Remco Evenepoel, Pogacar. Falava-se de um trio, Pogacar, Roglic e Evenepoel. A verdade é que Remco foi ao chão logo numa parte bem inicial da corrida, acabou ainda no top 10, mas na fase decisiva até descolou bem cedo antes de quando começaram os primeiros ataques. Penso quando, foi quando atacou o Adam Yates, que a Huawei lançou primeiro o Adam Yates antes de começarem, antes de tentar lançar o Pogacar, e ele ficou bem cedo para trás. Ainda terminaria, como dissemos, em nono, até depois daquele episódio bem esquisito em que o Mark Hirschi vai a conversar com ele e parece que se distrai e esbarra-se contra a roda dele e cai no meio do chão. Se na Liège-Bastogne-Liège tivemos a queda de Pogacar a tirá-lo de corrida, aqui a queda de Evenepoel não o tira da corrida, mas tirou-o da discussão dos primeiros lugares.
Eu começo a desconfiar que eles já se atiram para o chão de propósito para evitar estes confrontos que durante tanto tempo se falam que vão acontecer finalmente, mas depois não. Agora, é assim, eu acho que é um bocado difícil de avaliar, não é? Se a queda, ou seja, se este nono lugar, ou se esta prestação um bocadinho abaixo daquilo que se estava à espera, se é realmente fruto da queda ou se era... ou se é fruto da forma, não saberemos. Ele diz que sim, não é? Também que a queda não ajudou, mas acho que nunca saberemos. Também depois de uma época longa e com esses azares que se foi falando do Remco, também era bastante possível que ele não chegasse aqui na melhor forma. Não o vimos nas clássicas entre a Vuelta e agora a Lombardia para perceber em que forma é que ele estaria, porque o Roglic fê-lo. E aqui já estava para tirar algumas ilações da forma em que estava. O Remco optou por fazer apenas treino entre uma coisa e outra, por isso não saberemos se foi apenas a queda que deixou esse confronto, pelo menos mais direto, para outra altura. Mas é uma pena, porque claro que o ideal seria termos os ciclistas em boa forma e em perfeitas condições todos para poder disputar a corrida. O próprio Carapaz também teve uma queda no decorrer da prova e ele chegava aqui em ótima forma, por isso também pode ter sido algo prejudicado por isso. E mesmo o Mikel Landa, que apesar de não ser propriamente o nome mais sonante para esta prova, ele no ano passado penso que até fez pódio e vinha de uma boa Vuelta, por isso também podia ser um nome a ter em conta aqui para o top 10, e depois uma queda acabou por tirá-lo fora da corrida. Vamos ver em 2024 como é que os calendários desta malta se cruzam e onde é que eles se vão de facto defrontar. Vamos a ver.
Para 2023
está... Só se forem à China, a alguma China.
Exatamente, mas acho que não está propriamente nos planos de alguém. Por falar em China, quem venceu na China, já agora, não tem nada a ver, mas
é o eterno, não é?
Então, Oscar Sevilha acabou de vencer esta semana mais uma corrida na China, o Tour de Hainan, e ficou à frente do Sebastian Bervik da Israel e do James Piccoli, que também corre numa equipa chinesa, mas que também tinha corrido na Israel até o ano passado, e do Ben Hermans também correu na Israel. Por isso, Oscar de Filha, dos altos seus 47 anos, continua aí para as curvas, e ganha uma corrida que é do Pro, ou seja, é um nível logo abaixo do World Tour. Temos também, durante esta semana ainda, a volta à Turquia, que se iniciou com as duas primeiras semanas com vitória do Jasper Philipsen, as duas primeiras etapas, duas escadas ao sprint com vitória do Jasper Philipsen. A curiosidade da volta à Turquia é a etapa de terça-feira, se calhar quando alguns dos nossos ouvintes nos escutarem já podem ir atrasados, mas têm sempre possibilidade de rever, uma vez que vai dar no Eurosport, onde os ciclistas vão enfrentar uma chegada que tem nada mais nada menos que 18 km e 10% de inclinação média. É uma coisa verdadeiramente louca, ainda por cima num piso, pelo menos dos vídeos que se foram mostrando, que não é alcatroado, é assim uma coisa mesmo wild que a organização desta volta à Turquia escolheu para premiar os corredores neste final de temporada. Lembrar que a volta à Turquia se iria disputar na sua altura, digamos, natural do calendário, mas por causa, se não me engano, na altura de um terremoto teve que ser adiada. E aqui não é uma start list de luxo aqui para a discussão da geral, mas ainda assim, nomes como Finn Fisher-Black, Jay Vine, Lutsenko, Patrick Conrad, são assim os mais badalados que podem estar na discussão desta classificação geral. Rui, falando agora já de 2024, não é? Podemos começar em algo que tu já falaste há pouco, que é a saída do Roglic. Tem malas feitas para o ano 2024. Já se especulava muito que ele poderia sair. Falou-se se seria para a Lidl, se seria para a Ineos, até se chegou a falar de Movistar, mas acaba que ele vai para a Bora. E a Bora, que é uma equipa que, principalmente desde a saída de Sagan, vem invertendo as suas agulhas para este campo das grandes voltas, e que foi coroada com essa vitória de Jai Hindley no ano passado no Giro, e agora já contavam com o próprio Jai Hindley, com o Higuita, o Bobby Angles, o Vlasov, e para o ano tem o Roglic, mas tem outras contratações muito interessantes. Desde já, até me esqueci também do Ciano Etebrooks, que há aí uns rumores que ele pode também abandonar a equipa, mas já vemos isso. Contratou também o Daniel Martínez, e depois contratou a promessa Emil Herzog. Quem segue os escalões jovens conhece certamente, foi o corredor que foi campeão do mundo de júniores no ano passado, tendo batido o António Morgado. A verdade é que Roglic vai para uma equipa que, na prática, parece que só estava à espera de uma super estrela para encorpar ainda mais aqui o seu plantel, porque nós já os vimos fazer belas demonstrações aqui nesta, por exemplo, na Vuelta recentemente, e isto, claro, para não ir ao giro que o Jai Hindley ganhou, mas parece que Roglic foi mesmo para ocupar aquele lugar que faltava de destaque nesta equipa, e que pode logo catapultar agora para esta posição de entrar com Roglic como o maior candidato a vencer uma grande volta. E diríamos nós que o objetivo para 2024 tem que ser já o Tour, porque também Roglic não está aí para novo, e quererá ele também ainda ter uma oportunidade de vencer a corrida francesa.
Sim, acho que é exatamente isso. O objetivo tem que ser a volta à França de 2024. Vamos ver se há força também em Roglic para ser capaz de lutar de facto pelo Tour, porque eu não obrigo ninguém a lutar pela volta à França enquanto o Jonas Vingegaard lá for em top de forma, porque acho que a diferença de nível para os restantes é ainda significativa, e desconfio sempre de quem diga que vai à volta à França para lutar de facto pela vitória. O Pogacar, vamos ver, tendo uma preparação mais normal e sem problemas causados por fraturas no pulso, como este ano aconteceu depois da queda na Liège-Bastogne-Liège, de que ainda falávamos há bocadinho. Mas eu acho que se há equipa que poderia dar condições à tal super estrela que faltava, no caso o Roglic, de poder lutar por uma grande volta no futuro, é mesmo agora, porque são uma equipa com bons resultados nos últimos anos em grandes voltas. Acabaram mesmo por vencer uma, como falavas, aquele giro do Jai Hindley com a vitória no passo a vitória, não foi vitória, mas foi aí que ele acabou por ganhar a classificação geral no passo Fedaia, já no penúltimo dia, e um bloco em torno do Primoz Roglic com bastante qualidade. Aliás, olhando aos trepadores da equipa ou aos ciclistas que sobem bem, eu dá-me ideia que isto dá para fazer aqui quase duas equipas entre Bookman, Wigita, Windley, Jungles, o Roglic, Kamna, o Dani Martínez, que este ano teve um ano um bocadinho mais off, mas que sabemos que tem qualidade. Basta lembrar a forma como ele ajudou o Bernal no Giro de 2021, e os dois que foram à Vuelta e também pareceram não se entender muito, o Vlasov e o Kian Uytvedts. O Roglic tem aqui uma grande equipa em torno dele. Acho que a saída da Jumbo faz sentido para o Roglic, porque um ciclista da qualidade dele ter logo à partida a indicação da equipa de que não iria ao Tour como líder, é perfeitamente compreensível que o Roglic não se sinta bem na equipa. Certamente que todo este drama na Vuelta não há de ter ajudado muito, e vamos ver se o Roglic
justifica. Sim, a ideia que foi passando cá para fora é que dos três ele parecia o mais descontente com esta com o que se passou na Vuelta, com a decisão de não lutarem entre si.
Pois é, era a oportunidade de ir ao recorde do Roberto Eiras, e para ele a Vuelta podia ter um bocadinho mais esse significado, que acabou por ver que lhe cortaram as pernas e que não o deixaram lutar pela corrida, se bem que daquilo que fomos vendo, principalmente tendo em conta o passar dos dias, não me parece que se fosse dada a ordem aos homens da Jumbo para poderem lutar entre si, eu tenho sérias dúvidas que o Roglic fosse capaz de acabar por vencer, mas ele há de saber melhor e está no seu direito de ter essa opinião de que devia ter tido essa oportunidade de lutar pela corrida. Mas ele tem aqui um ótimo bloco, não só para as grandes voltas, mas também para as provas de uma semana em que sabemos que o Roglic é um dos melhores do mundo, e que também tem a volta à Suíça para ganhar, para fechar ali o conjunto das sete principais provas de uma semana do ciclismo mundial. E estou curioso para ver o que é que este Roglic também, se a nível psicológico há aqui um clique por estar solto depois de dois anos com o Vingegaard na sombra, vamos ver o que é que, ou na sombra do Vingegaard, por isso vamos ver o que é que ele consegue fazer no próximo ano. E acho que para o ciclismo como desporto, eu pelo menos prefiro ter assim os grandes ciclistas, e o Roglic é para mim um dos três ou quatro mais fortes ciclistas a que podem estar à partida de uma grande volta com a intenção de a ganhar. Acho que o ciclismo também ganha com o facto de termos estes ciclistas distribuídos pelas várias equipas e não concentrados numa única, porque o que queremos é mais competitividade e mais luta, e de preferência que sejam de equipas diferentes, porque a luta pela Jumbo, dentro da Jumbo, foi um bocadinho engraçada, porque pronto, também não tínhamos mais nada a que nos agarrar, eles já iam ganhar a corrida já, mas é melhor quando lutam uns contra os outros, mas são de equipas distintas.
Sim, veremos se teremos esse quarteto que muita gente tem especulado, se podemos ter a partida em Florença para o ano 2024 Roglic, Pogacar, Remco e Vingegaard. E por falar em Remco e Vingegaard, não é? O grande negócio que se ia produzir, a especuladíssima fusão, não aconteceu. Porque Sodal, Quickstep e Jumbo Visma afinal não juntaram os trapinhos, se bem que isto ia ser uma união que, ao que tudo indica, a Sodal Quickstep ia ser a mais prejudicada, não é? E até deu aso a alguns momentos até tensos, porque por exemplo quando o Willem van Wilder venceu, se não me engano, a Trebal e Varesini, disse algo como: nós corredores não concordamos com esta merda que se está a passar, e ele utilizou mesmo estas palavras, por isso é que eu disse, e nós queremos continuar a ser a Sodal Quickstep. Rui, feitas as contas, isto acaba por não mudar nada. Se calhar a Jumbo é que as coisas agora ficam um bocadinho mais indecisas, porque o patrocinador Jumbo vai... Eu penso que eles para 2024 não vão continuar, mas reduzem um pouco o orçamento, e 2025 é que saem definitivamente. Mas agora, honestamente, não tenho certeza. Já se falou que outros dos patrocinadores vão... digamos, cobrir aquilo que a Jumbo vai reduzir ao aporte financeiro da equipa, mas parecia que havia aqui uma, digamos, uma manobra para, digamos, continuar esta super equipa a ser ainda, a ter este estatuto da equipa mais forte do pelotão, e sem, e como nós chegamos aqui a comentar, se não me engano, com a Sofia e com o Nuno Martins Neves, sem porventura ter que recorrer a capital dos petrostados, fica aqui a coisa mais ou menos tudo como estava até agora. Só mesmo a saída de Roglic é que mudou esta equipa da Jumbo.
Eu acho que isto acabou por servir um bocadinho como aquela última semana da Jumbo na Vuelta, serviu para entreter a malta aqui nestas duas semanas ou três entre o final da Vuelta e estas clássicas italianas, porque no fundo não deu em nada, é isso, e eu fico contente que não tenha dado em nada, um bocadinho na linha daquele raciocínio que eu estava a ter há pouco, de preferir que os poderes não estejam tão concentrados numa única equipa, enquanto houver mais diversidade de equipas com ciclistas fortes, melhor, e ainda por cima, porque esta fusão, logo ao início, isto causou muita estranheza, porque a fusão não poderia fazer muito sentido como uma fusão, porque a Jumbo Visma e a Sudal Quickstep já tinham uma série de ciclistas com contrato para o ano de 2024, e quando digo uma série de ciclistas, isto é, a soma do número de corredores das duas equipas ultrapassava largamente o limite de 30 ciclistas por equipa, ou seja, no fundo, isto aqui ia haver quase uma aquisição mais ou menos hostil da Sudal Quickstep por parte da Jumbo, e iam decidir com que ciclistas é que quereriam ficar, isto partindo do pressuposto que também acertavam os termos com esses ciclistas.
Sim, o que se falava era que a Jumbo só estaria interessada nos 6 a 7 corredores da Sodal.
Eram os que tinham espaço para contratar, e dependendo também da saída do Roglic, que depois se confirmou, não é? Por isso abriria mais um lugar no plantel. Mas isso depois teria consequências, sobretudo para ciclistas que achavam que tinham o seu futuro certo com a Quickstep e que a partir daí deixavam de ter. Entretanto, ainda surgiram umas notícias a dizer que a parte, ou seja, porque pelo que eu percebi, isto também são demasiadas notícias a saírem todos os dias, a toda hora, sobre quem é que vai patrocinar quem é que vai comprar quem, já ninguém se entende. Eu atualmente, ainda essa tua dúvida, eu também não sei, a Jumbo acaba já o patrocínio, quem é que assume o patrocínio quando, confesso que já me perdi no meio de tanta notícia, mas chegou a dada altura, mesmo antes de serem desmentidos os rumores da fusão, chegou a avançar-se a possibilidade da Jumbo selecionar ou contratar esses tais 6 ou 7 ciclistas da estrutura da Sudal Quickstep, e depois o Patrick Lefebvre continuar com uma equipa, não sei se se chamaria Quickstep na mesma ou outra coisa qualquer, com os ciclistas restantes, ou seja, que não seriam absorvidos pela Jumbo, porque o Lefebvre tem 20% da equipa, e depois um tal de Bacala, acho eu, tem os outros 80%.
É um magnata checo.
Pronto, e seriam só esses 80% a serem adquiridos pela Jumbo Visma. Mas pronto, parece que não deu em nada, não vamos ter Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel na mesma equipa. Eu até estava mais curioso para ver o Wout van Aert e o Remco Evenepoel na mesma equipa, se bem que os objetivos não se cruzam assim tanto, fora nos contrarrelógios.
Sim, e falava-se até que se houvesse essa junção, que o Remco Evenepoel ia ser o primeiro a procurar outros destinos, não é?
Pois, mas depois viram-se comentários a dizer que os próprios, o pai ou os representantes do Evenepoel já teriam falado também com os representantes da Jumbo e que ele estaria ok com a mudança, por isso... O Willem van Wieler é que me parece que se tivesse a oportunidade dizia que não.
Esse estava um bocadinho chateado.
Mas foi estes últimos dias eu particularmente achei que foi muita informação, isto era muita gente com fontes ou sem fontes nenhumas a mandar informação para todo o lado, e isto acredito que para os ciclistas não fosse nada fácil, porque lá está, era a segurança na sua profissão que estava ali em jogo, e eles a verem o Twitter encher-se de informação e contra-informação a cada hora, não há de ter sido fácil, mas pronto, pelo menos mais um ano parece que as coisas se vão manter como estão. Não sei se a Jumbo-Visma, com outro nome a que nos teremos de adaptar, a Sudal Quick-Step aparentemente na mesma, com as contratações que tinham sido anunciadas até agora e com as renovações também.
Sim, porque foi uma questão que nós falámos muito, é que as equipas já estavam cheias principalmente para o ano de 2024, e foi, como tu dizias, isto era informação e contra-informação. Uns diziam que se calhar a União era só para 2025,
outros diziam
que era 2024 e nesses termos. Aliás, a última versão, antes de se chegar à confirmação que não existiu nada, era essa que tu tinhas dito de, digamos que a Sodal ia passar a patrocinar a Jumbo, levava alguns corredores e o resto ficava com o Patrick Lefebvre para ele ser dono da equipa, que seria, digamos, se calhar até do ponto de vista do de acharmos que seria factível ou não, parece parecia-me o mais factível. A verdade é que ficamos sem esta, ou seja, a Jumbo não fica ainda mais forte, pelo menos em termos de capital, com a Sodal a juntar-se a eles. A questão aqui também é, agora, a Sodal Quick-Step, isto foi uma nuvem sobre uma equipa, Rui, que não corria assim nenhum risco. Era uma equipa que estava estável, aliás o patrocinador Sodal tinha entrado este ano, uma equipa que estava estável, tem o patrocínio garantido durante vários anos, tem uma super estrela do ciclismo atual, pois claro, não consegue ter uns plantéis tão fortes como são os da UAE e da Jumbo, mas continua com uma excelente equipa, e veio aqui por aqui uma nuvem de suspeição sobre uma equipa que estava com as coisas aparentemente bem controladas. Não sei se isto para a Sodal Quick-Step para 2024 poderá implicar alguma coisa.
Pois, na cabeça dos ciclistas, certamente que essas dúvidas hão de estar. Então, quando se comprometem a assinar um contrato sem saber de facto qual é que é o destino da equipa, e isso aí também acho que há de passar um bocadinho a culpa pela UCI, mas são outros temas, porque os ciclistas devem ter segurança sobre aquilo que estão a assinar, não é? Mas adiante, sobre a Sodal Quick-Step, acho que é exatamente como tu dizes, porque a equipa deles não sendo tão forte, mesmo como a Bora, porque acho que a Bora é capaz, por exemplo, de construir dois blocos distintos para uma grande volta sem perder grande qualidade, talvez a nível do líder não terão nenhum como Primoz Roglic, mas as segundas linhas conseguem construir duas equipas equilibradas. A Quick-Step dá para uma, e mesmo assim precisam de ter os ciclistas em forma, porque acho que aí é porque eu já não consigo olhar para esta Quick-Step como uma equipa de clássicas, como olhava até aqui. Acho que a transição deles para uma equipa, ou pelo menos não para as clássicas da Flandres e para o Paris-Roubaix, como estávamos habituados há alguns anos, acho que a transição deles para uma equipa em torno do Remco Evenepoel e mais virada quer para as grandes voltas, quer para as clássicas que se adequam ao Remco, está a acelerar-se cada vez mais. E uma equipa em torno dele, apesar de dar para construir uma equipa com qualidade, está sempre aqui um bocadinho subjugada à regularidade de alguns dos intervenientes dessas equipas, porque o Alaphilippe desde 2021, que não é o mesmo Alaphilippe que vimos até aí, bastante irregular. O Jan Hirt, que se achava que este ano ia ser o grande braço direito do Remco Evenepoel nas montanhas, nunca foi capaz de o ser, pelo menos assim, de memória. Acabaram sempre por aparecer outros ciclistas mais fortes. O próprio Mikel Landa, que eles contrataram, é um ciclista um bocadinho nessa linha, nunca sabemos o que é que vai sair dali. Depois há o Willem van Wieler, que há de ser o melhor, mas por outro lado há de ser o menos disposto a trabalhar a 100% pelo menos para o Remco. Por isso, eles têm aqui essa bota para descalçar. Segundo o Pro Cycling Stats, eles só têm 23 ciclistas confirmados no plantel, ainda têm aqui espaço para mais alguém. Não sei quem é que haverá ainda disponível no mercado, ou alguns ciclistas que até já estejam rumorados para ir para a Quickstep, mas que não haja confirmação oficial, que possam ser uma ajuda nesse sentido. Mas acho que esta situação, se calhar agora, como tu estavas a dizer, pode deixar aqui algumas dúvidas acerca da equipa e acerca da estabilidade de quem assinar pela equipa, que possam até afastar potenciais ciclistas para 2024 da Soudal Quick-Step. E acho que aí o Sr. Lefebvre gosta tanto de escrever as colunas no jornal belga, convém escrever qualquer coisa que descanse quer os ciclistas, quer todos os... E agora não me apetece usar aqui uma palavra que aprendi no curso, mas os stakeholders da equipa, porque acho que é preciso essa segurança para o bem da equipa e para o bem do desporto em geral, porque não convém existirem este tipo de situações de dúvida no ciclismo como desporto, como um todo, não é?
Sim, por mais voltas que se dê, continua a ser uma das equipas mais influentes do pelotão. Lá está, não está naquela primeira linha, mas eles são a quinta ou sexta melhor da atualidade. Claro, muito por força de terem a Remco Evenepoel, mas isso também outros...
No ranking tem os seus... são a terceira.
Sim, sim, exatamente, é isso que eu ia dizer. Mas os também as outras têm as suas estrelas. Precisam aqui, como tu dizias, reforçar um pouquinho este núcleo duro e perceber se conseguem aqui contratar mais alguém. Há também a questão Alaphilippe, que tem contrato até ao próximo ano. Suponho que quando ele sair haja aqui um alívio financeiro que lhes permita trazer um corredor melhor, ou digamos, o que também seria muito bom, se Alaphilippe recuperasse o seu nível que o fez ser duas vezes campeão do mundo e entre muitas outras vitórias. Esse talvez o nosso maior desejo. Mudaria aqui um bocadinho a cara da equipa, que está numa certa Remco-dependência, e depois, claro, com os seus sprinters, agora apenas com o Tim Merlier para o ano de 2024, uma vez que também perdem o Jakobsen, ficam ali com...
Eles apostaram muito na juventude. Supostamente o Luke Lamperti vai ser o segundo sprinter da equipa, mas ele tem 20 anos e nunca correu a este nível, não é?
E também outras contratações, corredores que sobem da equipa jovem, como o Lecoeuf, que foi quinto na Volta à França do Futuro, e outros nomes que certamente vão aqui. O Sveretz, que eu lembro dele principalmente no Campeonato do Mundo, o Sub-23, em que ele foi, em que o Morgado foi segundo, ele ficou em terceiro e fez uma grande corrida. Eles têm aqui nomes, como tu dizes, falta, lá está. Sabemos que com a juventude nem todos têm o mesmo ritmo de desenvolvimento e nem todos vão explodir para serem superestrelas. Lembro-me aqui de um corredor que eles têm no plantel, que é o Mauri Van Sevenant, que se calhar há dois anos nós pensávamos que ele já ia, que ele neste momento já ia estar num patamar mais acima, e ainda não conseguiu esse desenvolvimento. Já a Jumbo, Rui, acho que está bem, na mesma. Tirando aquela questão de há uma certa indecisão dos patrocinadores, mas claro que se calhar para o ano não vou ter a possibilidade de vencer as três grandes voltas, mas isso percebemos claramente que é um ponto fora da curva. Tem um corredor que é, como tu já disseste, o melhor voltista do mundo, e que até reconhece uma superioridade grande em relação aos demais, e depois tem uma equipa que se calhar ainda está mais forte este ano, ou melhor, ainda estará mais forte para 2024, do que estava até agora.
É, sim, eu acho que a perda do Primus Roglic não pode ser menosprezada, no sentido em que eles com o Roglic podiam ter, mesmo, lá está, como estavas a dizer, eu reconhecendo toda essa valia ao Jonas Vingegaard e sendo para mim destacadamente o melhor, nada impede que o Jonas Vingegaard tenha uma época um bocadinho abaixo, ou uma prova em específico qualquer um bocadinho abaixo, ou um dia mau, e ter um Roglic nessa situação faz muita diferença para não ter, até para aquelas estratégias de dois líderes, como o Jumbo, principalmente em 2022, soube utilizar tão bem. Este ano os outros três líderes, não é? Na Vuelta, que ainda foi melhor, mas ainda assim, o plantel deles para o ano e as contratações que fizeram, o Matteo Jorgensen, principalmente, que acho que é um excelente ciclista que eles foram contratar, o próprio Ben Tullett, que vem da Ineos e se calhar estava ali um bocadinho tapado e na Jumbo pode continuar a desenvolver-se e a crescer, os dois dinamarqueses, aliás, os dois noruegueses, que eu não sei se esta época já estavam na equipa principal da Jumbo, o Stone Mittet e o Per Strand Hagenes, que ouviremos falar.
Eles iam fazendo, digamos, oscilando entre a equipa.
Depois, é isso, mas acho que estavam na desenvolvimento oficialmente. Vá.
Porque o Hagenes até ganhou uma clássica na Alemanha. Sim, pela equipa principal.
Que estava a acabar.
Exatamente.
E continuou por lá fora. Mas são dois ciclistas de que certamente iremos ouvir falar bastante no futuro e que, pronto, parece que para o ano já vão fazer parte da equipa principal da Jumbo e vão desenvolver, certamente, e mesmo outros jovens que eles já tinham no plantel, como o Tom Glog, por exemplo. Vamos ver como é que eles se desenvolvem, como é que eles se adaptam à saída do Roglic, que, parecendo que não, era se calhar a grande cara, não era a grande cara porque também existe o Wout van Aert, mas é uma das grandes caras da Jumbo-Visma e daquilo que foi o desenvolvimento da equipa, principalmente desde a fase em que passou de Belkin para a time Jumbo, não é? O time Lotto Jumbo, acho que era qualquer coisa assim do género o nome, e o Roglic fez acompanhou todo aquele crescimento da equipa desde essa fase até aos dias da time Jumbo-Visma de hoje em dia. É uma grande perda, é verdade, mas mantém-se com um plantel excelente. Não se ganharam a um plantel para ganhar o ranking do World Tour, que como o Matchin gosta e que acha que isso faz da UAE a melhor equipa do mundo. Eu acho que não faz, acho que é Jumbo, mas acho que é um plantel para lutar pelas vitórias nos monumentos. Não digo que é para ganhar, porque pronto, não me apetece estar a bater no Wout van Aert esta hora, mas para lutar por monumentos e por grandes voltas, acho que é um plantel muito, muito bom.
Sim, dúvida não há perante aquilo que foi feito no ano de 2023, que é um plantel muito bom. Daí toda a estranheza deste zum que houve nestas últimas duas semanas. Rui, estamos conversados, naturalmente, fim de época, também os temas vão ficando mais escassos. Ainda temos que decidir quando é que vai ser o final desta terceira temporada do PCMcast, mas pelo menos para a semana estamos garantidos que estamos cá novamente. Um abraço, Rui, e a todos que nos estão a ver. Até para a semana.